O senador Paim nos propôs que o referencial e que a data que, de alguma maneira manifestaria e que daria de forma mais consistente este programa e que estaríamos numa linha correta, seria a inclusão da data de 10 de agosto, morte, dia do falecimento de Florestan Fernandes, para que esta semente, chamado Cantando as Diferenças, como disse o senador, que hoje já ultrapassa 400 municípios e entidades que aderiram ao Cantando, pudesse ser uma homenagem ao nosso patrono da sociologia e padrinho do Cantando as Diferenças, que é Florestan Fernandes. Eu sinto aqui, senador, essa sua indicação, o quanto ela foi certeira, e cito também e percebo quando o Laurês Cerqueira se emociona, a mesma emoção do Laurês, nós vimos, né, da nossa companheira socióloga Heloísa Fernandes, em 2007, quando fizemos o primeiro Seminário Nacional Florestan Fernandes e as Matrizes Religiosas no Brasil e Meio Ambiente. E perceba, assim, senador, que esta mesa que foi produzida, e sabemos que centenas de companheiros que estão nos assistindo, estudantes de sociologia, estudantes da ciência política, assistentes sociais, sociólogos, e somos muitos, porque no tempo que Florestan estava na luta eram poucos. Hoje são centenas e milhares, porque se reconhece, não só na licenciatura, mas no bacharelado, a importância do sociólogo lá na ponta e das assistentes sociais, tentando traduzir os programas que estão sendo implementados nesses últimos 16 anos sem a presença do Florestan. É outro país, é outro momento, e como disse a Heloísa Fernandes, lá em 2007, quando nós estávamos celebrando 10 anos sem Florestan Fernandes, mas que estávamos aí em festa, ela disse que bom que esse dia de luto se transforme em dia de luta e de festa, e que de 10 de agosto possa ser esta marca de Dia Nacional de Reflexão do Cantando as Diferenças, projeto este aprovado por unanimidade, né, apresentado pelo senador Paim, e aqui no Senado se celebra dia 10 de agosto o Dia Nacional do Cantando as Diferenças, tendo em mente a semente lançada por Florestan Fernandes. Eu vejo que esta mesa, ela nos trouxe até o momento uma leitura do passado, uma leitura consistente do passado e das questões fundamentais teóricas de Florestan Fernandes. Mas nós não podemos deixar de perceber algo interessante que está acontecendo nessa mesa. Nós temos um timoneiro aqui nesta mesa, que chama-se senador Paulo Paim, e que, de alguma maneira, foi referenciado por todos os que aqui disseram, e que é o presente. Eu vejo que o Cantando as Diferenças e Florestan Fernandes é o presente, traduzido exatamente nesta luta que aqui se apresenta e se desenha. E se nós estamos aqui escrevendo o presente, como nos ensinou Florestan, estamos pensando o futuro, e esse futuro tem que ser pensado com muito cuidado. Então, ler o passado, escrever o presente e pensar o futuro, me recordo aquilo que Florestan nos ensinava quando dizia que nenhum ser humano poderia esquecer do seu ponto de partida, que o ponto de partida ele sempre tinha que ser relembrado para que ele pudesse pensar o presente e, com responsabilidade, projetar o futuro. Que bom que Florestan está aqui conosco, está junto conosco, através com as ações propositivas e sempre pautadas na positividade do nosso companheiro Paulo Paim e juntamente com os movimentos sociais e populares. Eu quero dizer o seguinte, lembrando a Heloísa Fernandes, a única filha socióloga, né, de Florestan, que ela nos contou o seguinte, quando ele estava já antes da sua cirurgia, no seu último contato telefônico com Florestan, ela dizia, olha, você é camponês, você é guerreiro, você vai vencer essa aí. E ela sabia que era um momento bastante delicado, e ele disse assim, quando ela disse que ele ia conseguir sobreviver, ele disse assim, pois vejam só, com uma voz já bastante fraquinha, não só sobrevivi, como vivi muitos e bons anos de vida. Eu penso que ele estava certíssimo, dizia e Luísa Fernandes. Tão certo que hoje nós estamos aqui celebrando um pouco esta emoção, né, que o Cerqueira nos demonstrou e que todo mundo sabe e tem condições de traduzir. E sabemos também que Florestan passou, ele viveu um tempo onde se apanhava, né, nas mãos na escola primária, quando ainda era lei a palmatória, era livre os grãos de milho, a orelha de burro. E isso tudo fez com que a formação de Florestan, que não era Florestan, que até os 6 anos era chamado de Vicente, como o Laurez muito bem escreve no seu livro. E dizendo isto, Laurez, eu quero aproveitar o momento dizendo que é uma leitura obrigatória, senador, a partir deste momento, deste ano, numa disciplina do curso de Ciência Política chamada Comportamento Político. E é exatamente esta obra do Laurez que serve como estímulo para que a gente possa fazer com que as universidades se encante novamente com o que é Florestan na prática, na vida, porque, sem dúvida nenhuma, esta obra traduz muito bem essa situação. Eu gostaria de trazer também que, como estamos falando da luta, nós não podemos esquecer que o senador Paulo Paim, como constituinte, junto com Florestan, em 88, aprovaram, né, a nossa Constituição. Porém, como o senador Cristóvão, numa outra audiência aqui, disse que as nossas reformas sempre são incompletas, também esta foi incompleta e há necessidade de criar estatutos. O que seria do Brasil sem o Estatuto da Terra? O que seria do Brasil sem o Estatuto da CLT? O que seria do Brasil sem o Estatuto do Idoso? O que seria do país sem o Estatuto da Igualdade Racial? Esse é um instrumento fundamental nas mãos das assistentes sociais, dos sociólogos que estão caminhando ali na rua, que estão na ação da rua, que estão fazendo abordagem com cidadania, as pessoas com deficiência, aos negros, aos idosos. E existe mais um detalhe. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi citado aqui pelo Moisés, e que é muito estranho. É muito estranho um estatuto que foi aprovado, passou já pela Câmara, chegou no Senado, o senador aprovou por unanimidade, voltou para a Câmara, se fez, inclusive, sessões, passou por todas as comissões. É muito estranho que não esteja aprovado ainda. Será que é o Florestan que está aí, estranhamente, provocando algo? Por que não aprova o Estatuto da Pessoa com Deficiência? É tão difícil assim aprovar o Estatuto da Pessoa com Deficiência na Câmara? Eu penso que, de fato, quem nos tem que responder isso é a Câmara, que até o momento, já que está tudo pronto, não aprovou esse instrumento fundamental para tirar do isolamento, para tirar da casa, para tirar... É, e fazer com que as pessoas com deficiência possam ser também protagonistas da sua história.
Uma frase só uma frase. E aí eu creio que o Moisés vai concordar. Me parece que há uma força oculta que sempre cria um problema. Não, mas tal vírgula em tal capítulo podia ser diferente. Então mude, mas votem. O que não dá é deixar 30 milhões de pessoas... O que eu recebo mais de correspondência no meu gabinete ultimamente é exatamente as pessoas com deficiência pedindo o nosso estatuto, pai. Aprovado de idoso, aprovado de igualdade racial, enfim, está avançando, aprovado a política de salário mínimo e que dele o estatuto da pessoa com deficiência. Desculpa aí, né, interrupção, mas é uma indignação muito grande e que alguns conseguem, e nós sabemos que são minoria, conseguem trancar e o estatuto não avança. Sabe que não pode votar contra, que é uma lei que quase 300 artigos, trazendo benefícios para as pessoas com deficiência, então vão mantendo ela engavetada lá nos gabinetes lá da Câmara, infelizmente.
Como faz falta Florestan Fernandes na Câmara para manter viva a luta, a coragem, a firmeza? Como faz falta senador Paulo Paim na Câmara com a firmeza, com a coragem, com a luta? Eu tenho convicção que vamos avançar. Como avançamos nesses últimos 16 anos, e com certeza é um outro país, é uma outra situação no qual nós vivemos, E entre elas, eu digo o Florestan, talvez, como já foi dito aqui pelo Eurico, pelo Laurez, pelo Haroldo, né, companheiro Edilson e o Moisés, que o Florestan é a qualidade. Não é a qualidade total, é a qualidade em si. É a qualidade que, quando se implanta um programa fabuloso como esse, que talvez nas entrelinhas aparece, né, nessa mesclagem do desenvolvimentismo e da realidade, talvez, que seria um sistema único de assistência social, o SUAS, que hoje está em alguns poucos municípios, mas que está sendo implementado em todo o país, e já se indicou, né, que o governo Dilma quer qualidade nesses programas. E eu diria que a sugestão da qualidade é Florestan Fernandes. É o compromisso, a responsabilidade ética com a coisa pública. É poder, de fato, fazer aquilo chegar lá na ponta. Então, eu vejo que os avanços como os SUAS estão intimamente ligados com essa questão da qualidade representada por Florestan Fernandes. O Cantando as Diferenças é uma outra entrelinha, que é pensar com coração. Pensar com coração, da mesma forma como o senador Paim procura traduzir em propostas, como nos ensinava o Betinho, traduzir em propostas aquilo que ilumina as nossas mentes e o coração, ou seja, a construção do novo mundo. Então, fazer uma audiência pública para celebrarmos Florestan Fernandes, através do Cantando as Diferenças. O que é o Cantando as Diferenças? Cantando as Diferenças, como diz o nosso senador Paim, é dar palco para quem não tem palco. Quem é que sobe no palco do Cantando as Diferenças? Quem é que sobe no palco com Florestan Fernandes, com coragem, com firmeza? Quem é que sobe com palco com o senador Paim? Sobe no palco Zumbi dos Palmares. Sobe nesse palco Sepete Araju. Sobe nesse palco João Cândido. Sobe nesse palco esses heróis que agora, provavelmente na Semana da Pátria, nem sempre são lembrados. São tão heróis quanto Duque de Caxias, que obviamente é um dos heróis, mas Sepete Araju, João Cândido, a luta dos Lanceiros Negros, Chico Mendes, todos esses companheiros estão no palco de Florestan Fernandes e Paulo Paim. Cantar as diferenças significa cantar, através dos movimentos sociais e populares. E eu quero dizer, ainda relacionado especificamente à questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mais de 1.200 encontros foram realizados junto com os movimentos das pessoas com deficiência. Então, não há uma explicação lógica por que, né, nós estamos ainda numa situação complicada em relação a esse instrumento. Eu quero concluir a minha fala dizendo o seguinte, que o nosso senador Paulo Paim, por onde passa, ele incentiva o Cantando as Diferenças. E esse ano tem acontecido uma coisa inédita, que uma das escolas de samba do primeiro grupo, uma das mais importantes lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, a Imperadores do Samba, é a primeira vez que vai homenagear um político negro e vivo para cantar essa trajetória anterior do senador Paim. E, se me permite, senador, eu gostaria de ler a letra, que foi selecionada no sábado, quando se escolheu ali o samba, que é de Hugo Fiscal. E o samba 6 foi escolhido e diz assim: o céu se enfeitou e o sol nascendo vem para clarear. É luz que iluminou o seu caminhar. Menino começa a sonhar. Vem lá de Caxias do Sul, a última cidade onde o programa Cantando as Diferenças foi lançado. Em Caxias e em Guaporé foram os últimos municípios lá do Rio Grande do Sul onde foi lançado Cantando as Diferenças. Trabalho é sua verdade para mudar toda a realidade. Encontrou no aço e no metal Resistência é força sindical. As ideias chegam, vão surgir, é a liderança ali a seguir. Sua estrela brilhou, companheira, é a sua verdade. O povo quer paz, mais amor e dignidade. O negro sonhou, gritou, lutou. Igualdade, liberdade. O homem é um mundo de coragem, carinho e paixão, que roda o mundo, unindo a nossa nação. Exemplo de garra, cidadão brasileiro, é gente da gente, um bravo guerreiro. Ao grande lutador, orgulho do país, hoje sou mais feliz, e ao som da sinfônica vem um leão que só faz o bem sem olhar a quem. Vem, meu amor, a imperadora chegou, a nossa família te envolve em seu manto, respeita o leão nesta avenida, traz Paulo Paim lição de vida. Muito obrigado.
É, eu fico que nem você, viu? Eu vou passar a palavra para o senador Cristóvão, porque, enfim.
Bom dia a cada uma e a cada um. Eu agradeço ao nosso presidente dessa comissão, senador Paulo Paim, pela realização desta audiência, que é mais uma daquelas que ele vem fazendo aqui, transformando o Senado num centro de debates sobre problemas do país. Até porque, como a gente já conversou, essa é a comissão das comissões. Todos os temas passam pelos direitos humanos. Não há nenhum tema fora dos direitos humanos. Mas eu fico feliz também que nessa comissão, nessa audiência, diferente de todas as outras, a gente vinculou um problema a uma pessoa. Creio que é a primeira vez que se faz isso. A gente aqui faz, às vezes, homenagem a pessoas e, às vezes, discute problemas, mas nunca tínhamos juntado. E, para mim, é óbvio juntar Florestan com o problema daqueles que sofrem, padecem de alguma deficiência. Por causa de uma palavra que não é deficiência e que é o centro do pensamento do Florestan, que é a palavra opressão. O problema que nós temos com as pessoas que são portadoras de deficiência é o problema da opressão que elas vivem. E a opressão que elas vivem por falta de ações do setor público em geral, e aí eu falo também do setor público nas mãos de particulares, que é a fraternidade, que compensariam e liberariam dessa opressão. A opressão, por exemplo, do preconceito. O preconceito oprime. Nós despertamos agora, e todos os dias se fala muito no bullying, que realmente é um problema. Mas o portador de deficiência, ele sofre bullying permanentemente, mesmo que não seja aquele bullying da instigação, aquele bullying do incômodo. Mas é uma forma de bullying em si. Mesmo que ao redor todos os meninos numa escola tratem até com carinho uma pessoa com deficiência, mas há um bullying pelas formas como essas pessoas são perseguidas pela própria realidade. A realidade da falta de uma rampa para o cadeirante, a realidade da falta de um tradutor de Libras para quem não ouve, a realidade da falta de livro em braille para aquele que não enxerga, é uma forma de opressão, uma forma de bullying. Nós temos a opressão da exclusão que essas pessoas sofrem por falta de uma educação que permita inserir-se na vida. O Moisés falou, se não me engano, que 30 mil pessoas têm emprego, ou 300 mil, 300 mil, entre 30 milhões têm emprego formal. Se nós formos olhar, parte disso é pelo preconceito, mas parte é por falta de uma educação que lhe permita inserir na atividade profissional.